Que bom podermos adorar o Senhor, que bom podermos entoar louvores ao nome do Senhor. Reunidos aqui, presentes diante daquele que é tudo para nós, morreu no nosso lugar, para que nós pudéssemos então ser achegados a Ele. Que o Senhor possa também abençoar cada família que não podendo estar aqui, possa estar utilizando o recurso da transmissão para dirigir o culto em seus lares, que Deus possa abençoá-los em suas casas, que a palavra do Senhor possa fazer sentido em nossos corações. Quero convidá-los a abrir suas Bíblias lá no livro de João, no Evangelho de João. Evangelho de João, no capítulo 19. Eu quero que possamos fazer a leitura do verso 25 até o verso 27. É uma pequena porção, um texto mais abrangente, trata e dando um pouco de contexto do momento da crucificação. Cristo está na cruz. Então, no verso 25 até o fim do verso 27, João capítulo 19, verso 25 ao 27, diz assim a palavra do Senhor: E junto à cruz estavam a mãe de Jesus e a irmã dela, e Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Vendo Jesus sua mãe e junto a ela o discípulo amado, disse: Mulher, eis aí teu filho. Depois disse aos discípulos: Eis aí tua mãe, desculpa, depois disse ao discípulo: Eis aí tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. Até aqui. Vamos fechar nossos olhos, vamos adorar o Senhor. Eu quero convidar as crianças à frente. Elas vão se dirigir, momento em que também estarão aprendendo a palavra do Senhor. Deus possa abençoar quem vai estar instruindo as crianças, que elas possam absorver, aprender da palavra do Senhor e aplicar em suas vidas, como nós também desejamos fazê-lo. Vamos orar ao Senhor nesse momento. Pai bendito, todo-poderoso Deus, Tu és altíssimo, santo, Senhor, sobre todas as coisas Tu és Deus, Pai. Estamos aqui como igreja, clamando, Maranata, vem, Senhor Jesus. O desejo do nosso coração não está enraizado nas coisas que temos nessa terra, nessa vida, nas coisas que queremos ou desejamos nesta vida, mas o desejo do nosso coração passa pela cruz, olha para o alto, para onde Cristo vive. Onde viveremos eternamente na presença do Senhor, esse é o nosso anseio, Senhor. Tem misericórdia de nós quando isso não é verdade. Nas circunstâncias em que nós deixamos de olhar para o alvo e começamos a olhar para o cenário à nossa volta. Quando deixamos de olhar para Cristo e olhar para as ondas e começamos a afundar com medo das circunstâncias, deixando de lado a promessa daquele que é fiel e poderoso para cumpri-la. Tem misericórdia de nós, Senhor, porque somos pecadores e habitamos no meio de pecadores. Tem misericórdia de nós, Pai, porque somos totalmente dependentes do Senhor e da Tua misericórdia. Cuida desses pequenos, Pai, que cada criança desta igreja possa crescer em conhecimento e graça diante do Senhor e que nós sirvamos de modelo, de régua, como adoradores que somos. Que elas possam aprender conosco, adorar o Senhor e crescer no Senhor. Que elas possam aprender conosco como nós aplicamos a Tua vontade, a Tua palavra em nossas vidas, em nossas decisões. Como isso fundamenta os nossos valores. E se assim não foi em nossas vidas, Senhor, tem misericórdia de nós. E que as palavras dos meus lábios, o meditar do meu coração, sejam agradáveis na Tua presença, Pai. Que o meditar do coração da Tua igreja seja agradável na Tua presença, Pai. Tu possas fazer a Tua igreja apreender a Tua palavra, guardá-la no coração, praticá-la em suas vidas. Que seja o Teu Espírito, Senhor, falando aos nossos corações. Só assim nos interessa. Não nos tem nenhum valor para a salvação, conhecimento humano, a retórica humana, mas tão somente a vida que provém da Tua palavra transformadora, Pai, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, a confiança no cuidado de Deus é aquilo que muitas vezes separa o crente dos incrédulos. O modo como nós nos relacionamos com as promessas de Deus diante de circunstâncias às vezes difíceis em nossas vidas, diante de providências amargas em nossas vidas, nos define como cristãos. Nós costumamos dizer que separa os homens dos meninos, embora muitas vezes os meninos nos ensinam muito mais sobre confiança do que nós a eles, porque nós somos muito levados, muito influenciados por aquilo que vemos, cremos, conhecemos, controlamos. As crianças nos ensinam muito sobre confiança. Quando o filho pega na mão do pai, quando está com medo, acreditando que o pai pode protegê-lo de qualquer coisa, ele nos ensina sobre confiança. E nós crescemos aprendendo, ou crescemos refletindo esse nível de confiança à medida que conhecemos o pai no qual nós seguramos firme nas suas mãos. Então isso molda o nosso coração, isso molda como nós refletimos isso em nossa vida prática. Como nós manifestamos essa confiança quando Deus, então, é manifesto em nossas vidas como a coisa mais importante em nossas vidas. E todo o resto se torna menor. E então as circunstâncias não passam disso, de circunstâncias, porque nós cremos que estamos no caminho com Deus, que não nos desampara, que não nos deixa só. A verdade é que nós temos preocupações sobre tudo, e sobretudo a nossa volta. E muitas vezes essas preocupações ocupam mais espaço do que deveriam em nossas vidas. Os contextos nos quais nós estamos inseridos são tentadores a tragar a nossa confiança no cuidado de Deus, no cuidado perene do nosso Salvador, no cuidado perene do Criador, que cuida de nossas vidas e escreveu os nossos dias antes que qualquer um deles pudesse vir a existir. Temos nossos mecanismos naturais para garantir a nossa segurança, ou pelo menos a sensação dela. Nos apegamos ao conhecimento, nos apegamos aos estudos, nos apegamos às pessoas, nos apegamos ao dinheiro, como aquilo que vai nos dar estabilidade, que vai garantir a nossa segurança, que vai garantir o cuidado com as nossas famílias. Achamos muitas vezes que o cuidado depende de nós. E aí o nosso coração começa a se inclinar para as coisas dessa vida. Eu tenho certeza absoluta em meu coração, embora muitas vezes eu lute com essa certeza absoluta em meu coração, que se Deus me tomasse agora, Ele cuidaria dos meus filhos melhor do que eu. Porque Ele já o faz, através de mim, da minha esposa, da nossa família. Essa confiança em que Deus está sobre todas as coisas, cuidando de cada detalhe de nossas vidas e não havendo nenhum pedaço da nossa existência que Ele não declare o seu senhorio, a sua soberania, o seu soberano cuidado sobre nós, é que nos faz mais crentes, mais crédulos em suas promessas. Quase sempre, a nossa confiança tem repousado sobre o que nós chamamos de previsibilidade. Um cenário conhecido, um cenário em que eu possa controlar, parece que se eu posso controlar, parece ser algo que eu conheço, eu tenho segurança. As surpresas, então, me destronam do governo, do senhorio da minha própria vida. E então nós somos levados a experimentar zonas, providências amargas, situações que nós não planejamos, mas que foi planejado por Deus para fazer de nós mais parecidos com Cristo. Para exercitar a nossa fé em uma confiança naquilo que Deus prometeu ser para nós e de como Ele tem trabalhado isso em nossas vidas. Mateus capítulo 6, verso 31 ao 33. Registra o ensino de Cristo sobre isso. Mateus 6, 31 a 33 vai dizer o seguinte: portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que se preocupam com todas essas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Meus irmãos, esse texto, embora poético, belo, profundo, às vezes lemos com nuvens nos olhos, às vezes lemos com distanciamento do nosso coração. O que ele diz aqui, olha, não andem preocupados. Ele chama Deus, olha, o vosso pai, um bom pai cuida das necessidades de seus filhos. O vosso pai conhece cada uma das nossas necessidades. Ele tem cuidado de nós. Cristo havia dado o exemplo dos lírios do campo, das aves do céu. Ele diz, ainda mais vocês que são filhos, ainda mais vocês que são a obra-prima da criação. Deus lhes negaria alguma coisa? Veria algum bem que lhes fosse a ser dado, que Deus reteria de vocês? Seria como um pai para nós. É verdade que nós nos perdemos em perceber esse cuidado divino através das coisas triviais, das tarefas ou das recompensas ou das nossas vidas ordinárias. Quanto Deus já nos tem dado o alimento dia após dia através do nosso trabalho? O quanto Ele nos tem sustentado, o quanto Ele tem providenciado os meios pelos quais nós venhamos a ter o sustento em nossas vidas, o quanto Ele tem preservado as nossas vidas, nos dando saúde, nos dando remédios, nos dando bons médicos, o quanto Ele nos tem conduzido progressivamente em vida, em plenitude de vida diante dEle, e nós não percebemos porque estamos tão atarefados, acreditando que essas coisas dependem do nosso braço. Isso não tira de nós a responsabilidade de fazermos bem aquilo que Deus tem posto em nossas mãos. Mas isso traz para nós a confiança de que fazendo bem e diante de Deus, nós temos a recompensa das suas promessas também diante das nossas mãos. E Ele nos tem assim abençoado. Quando Deus nos dá o alimento cada dia através do trabalho, é obra da sua graça, da sua providência. Pascoal, filósofo e teólogo francês, ele tem uma frase que Calvino vai usar muito, ou reflete muito o pensamento de Calvino sobre os aspectos da providência de Deus. Ele vai dizer, a maior de todas as misérias é o desconhecimento da providência de Deus. Quão miseráveis nós somos quando desconhecemos a providência de Deus. Quão miseráveis nós somos quando não percebemos como Deus está conduzindo tudo à nossa volta para nos preservar, para nos fazer melhores, mais parecidos com Cristo. Até mesmo situações em que nós não gostamos, mas que Deus usa para o nosso bem. Até mesmo quando nós pecamos, Deus pega as consequências ali e nos usa como sua disciplina para tornar o mal que nós fizemos em bem, para nos tornar ao reconhecê-lo, reconhecer a necessidade de ter o seu caráter impresso em nossos corações. E muitas vezes através de sua disciplina, muitas vezes através do pesar da sua mão, através da exortação do irmão. Quando nós repousamos no cuidado de Deus, quando somos então por Deus consolados, levá-los a reconhecer a providência divina, isso significa confiar que Deus está no controle, e que Ele cuida de nós, mesmo quando as circunstâncias parecem difíceis. Mesmo quando as circunstâncias parecem que Deus não está no controle, parece que o chão se saiu debaixo dos nossos pés. A cruz é um exemplo disso. A história da cruz trata disso, do que Deus, o Deus que cuida, o Deus que cuida da nossa eternidade, sacrificando o seu próprio filho na cruz. Ele cuida também de cada detalhe das nossas vidas. Ele cuida de nós hoje. Ele cuida das nossas circunstâncias. Quero que você possa ser levado ao texto de João, capítulo 19. E abre esse texto e fica nele. Nós vamos meditar sobre esses versos. É importante nós fazermos isso explorando cada detalhe da sua palavra. João, capítulo 19, verso 25 apenas. Vamos ler juntos. Diz assim. E junto à cruz estavam a mãe de Jesus e a irmã dela, e Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. E junto à cruz, guarda essa informação. Quatro mulheres contemplavam e se compungiam diante daquele cenário, daquele espetáculo da cruz de Cristo Jesus. Alguns comentaristas trazem como três mulheres, se referindo ali a não mencionada, como sendo a Maria mencionada, mas em três, quatro, isso não vai mudar a maneira como nós queremos expor a verdade que elas estavam ali junto à cruz. Mas três delas são então nomeadas aqui: Maria, mãe de Jesus, outra Maria, mulher de Clopas, e uma terceira Maria, chamada aqui de Madalena. Apenas a irmã de Maria, mãe de Jesus, parece não ser nomeada, embora seja mencionada. Então é mais natural que creiamos que havia quatro mulheres ali então junto à cruz. Versos 26 e 27, vamos ler juntos novamente. Vendo Jesus, sua mãe, e junto a ela o discípulo amado, disse: Mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo: Eis aí tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. Outra tradução traz esse vendo como fitando Maria, sua mãe, olhando diretamente para ela. E a gente sabe, em meio à multidão, quando alguém de longe olha diretamente para nós. Eu olho para os meninos, às vezes, aqui no púlpito, e eu sei que eles sabem que eu estou olhando para eles. Eu vejo o sorriso, eu vejo o papai, alguém gritar ali. Cristo olhou diretamente para Maria e teceu palavras: Olha, Maria, Isaí, mulher, Isaí, teu filho. A tradução para mulher, ela não é uma tradução literal, mas é a palavra mais próxima que podemos trazer aqui. Mas ela é sim uma palavra respeitosa. Não pensemos que Cristo está tratando com desrespeito, Maria. Mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: Eis aí a tua mãe. João escreve então que Jesus teria olhado diretamente para Maria, visto ele, então João, o discípulo amado, como ele traz aqui, ao lado dela. Então ele a entrega aos seus cuidados. É provável que seus irmãos ainda não tenham abraçado a fé até aqui, e por isso não os vemos ali naquele contexto. Mas Cristo fortalece então a ideia de uma igreja espiritual, não natural, de laços espirituais como sendo algo muito superior a laços naturais. Aquilo que Cristo faz por nós, nos unindo como igreja, sendo muito maior do que aquilo que a carne faz, tecendo qualquer unidade à parte de Cristo sobre nossas vidas. Mateus capítulo 12, já havia tratado disso, quando falava ainda Jesus ao povo, e este sua mãe e seus irmãos estavam do lado de fora procurando falar-lhe, e alguém lhe disse: Tua mãe e teus irmãos estão lá fora querendo falar-te. Porém ele respondeu ao que lhe trouxeram o aviso: Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E estendendo a mão aos discípulos disse: Eis minha mãe e meus irmãos, porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai Celeste, esse é meu irmão, irmã e mãe. Em outro lugar, ele vai falar sobre o amor, ele vai dizer que o amor repousa em fazermos a sua vontade, em cumprirmos os seus mandamentos. O laço que nos une espiritualmente é o laço mais forte que pode unir pessoas como nós. Porque ele nos une para a eternidade. Ele nos une para a glória eterna dos céus. Havia um claro contraste ali naquele contexto. A barbárie de soldados crucificando homens à morte. E em meio àqueles soldados havia então aquele pequeno grupo. 4 mulheres, um discípulo no meio deles. Perante Cristo. Perante a cruz de Cristo. As palavras de Jesus dirigidas a Maria, sua mãe, depois a João, são expressões talvez tiradas de formas legais de adoção. Estava se estabelecendo ali que o cuidado para com Maria estava agora sobre a responsabilidade de João. Ele confia a João, seu discípulo, que ele chama de discípulo amado aqui, que João escreve como discípulo amado. Ele confia a João a responsabilidade de cuidar de Maria a partir de agora. Mesmo pendurado em uma cruz romana, mesmo prestes a entregar a sua vida, Jesus mostra a sua afeição, seu cuidado para com as questões circunstanciais de Maria. Ele estava ali por causa da sua salvação, mas ele também estava ali intencionando o seu cuidado circunstancial. O momento hoje também era importante para Cristo. O nosso momento hoje também é importante para Cristo. Sim, ele nos garante a salvação, a eternidade dos céus. Sim, mas ele também nos garante o caminho até lá. Aquele que nos salvou, aquele que nos criou e nos deu a esperança, a glória eterna nos céus, nos acompanha em todo o caminho. Não tem um minuto, não tem um dia, não tem uma semana que não passemos diante do cuidado do Senhor. Mesmo que nós, perdidos em nossas rotinas, não percebamos isso. Deus tem cuidado de nós. E ao lembrar que o que cuida da nossa salvação, cuida da nossa situação também, é isso que nos leva para dentro da cruz de Cristo. Não para o nosso próprio coração, não para a nossa própria natureza, mas para a cruz de Cristo. Isso nos faz a chegar à cruz com uma esperança viva, de um Deus vivo, verdadeiro, poderoso, sempre perto, sempre pronto a nos acudir. Olhamos para os montes, de onde nos virá o socorro, nós declaramos: o nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Então nós podemos repousar à sombra protetora do Deus onipresente, porque Ele é o socorro sempre perto, o socorro bem presente que prometeu ser. Quando nos apropriamos disso, quando nos apropriamos de suas promessas, a nossa responsabilidade nos conduz a confiar nelas. E então nós não deixamos o nosso coração mergulhar na aflição daquilo que os nossos olhos veem quanto circunstâncias, porque nós sabemos que o Senhor Deus Todo-Poderoso, soberano sobre todas as coisas, está a nos conduzir, mesmo que por um vale escuro, como a sombra da morte. Deus está conosco. Até que nós cheguemos à casa do Senhor, onde vamos habitar eternamente. Primeiro ponto que eu gostaria de destacar do texto que lemos é que Deus manifesta o seu cuidado, revelando a sua vontade. Maria conhecia o sofrimento que acompanhava o ministério de Jesus. Se passarmos um filme sobre a vida de Maria, nós vamos ver que ela havia sido desafiada em seu relacionamento com José quando apareceu grávida. Havia passado pela privação de não ter onde repousar para dar à luz ao Messias. Teve que fugir para o Egito com um bebê, por causa da perseguição de morte que Herodes então havia travado para perseguir, para matar o Cristo. Havia passado um susto de talvez não ter cumprido a sua missão quando pensou ter perdido a criança em Jerusalém, quando ainda era um adolescente. Com 12 anos de idade, agora ela contemplava a dor de Cristo na cruz. Maria sabia o que era sofrer na missão. Estava ali, aos pés da cruz de Cristo. Suas palavras iniciais, se nos lembrarmos do seu chamado, quando o anjo então parece trazer para ela aquela notícia, as suas palavras iniciais fundamentam, sustentam toda a sua história. Lucas capítulo 1, verso 38. Abre teu texto, abre tua Bíblia, um texto. O verso 38 vai dizer, Lucas capítulo 1, verso 38. Então disse Maria, olha a resposta dela: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Olha que coisa firme, poderosa, desafiadora. Isso desafia a nossa incredulidade. Isso desafia a nossa desesperança. Não sei se ela tinha noção do que ia passar depois de dizer isso. Mas quantos de nós realmente, com convicção, podem dizer isso diante das nossas lutas ordinárias em nossas vidas? Quantos podem chegar na segunda-feira e diante de um contexto em que você não esperava, que você não gosta, dizer assim: Senhor, eis aqui teu servo, cumpra em mim conforme a tua palavra. Faça em minha vida a tua vontade, não a minha. Quantos podem sinceramente dizer isso? Sem medo. É um desafio. Maria é para nós um exemplo de como a obediência a Deus pode ser colocada acima até mesmo da nossa reputação. Ela é uma das figuras mais significativas da tradição cristã. Muito se escreveu sobre o seu papel único na história da salvação. Temos nela bons exemplos de como nos portar em submissão à missão que Deus tem posto em nossas vidas. Calvino, escrevendo sobre Maria, vai enfatizar a sua escolha por graça, não por mérito, não por virtude pessoal, mas também vai destacar que, embora a honra dada a Maria deve ser entendida dentro de um contexto da soberania e graça divina, ela é para nós um exemplo de humildade e obediência, que aceitou a sua missão com confiança em Deus. Deus tem chamado homens e mulheres no tempo e na história, que tem nos servido de tão grande nuvem de testemunhas, parafraseando o autor de Hebreus, para nos fazer reconhecer um modelo de submissão e obediência àquilo que Deus tem posto em nossas mãos. Olhando para a cruz de Cristo, Paulo nos convida a termos o mesmo sentimento, a mesma atitude, quando ele escreve aos Filipenses, de Cristo Jesus, que não jurou por usurpação o ser igual a Deus, antes se esvaziou de si mesmo, sendo obediente até a morte, morte de cruz, ao qual Deus o exaltou de sobremaneira e fez o seu nome acima de todo nome. Essa é a régua, esse é o modelo. Não há outro lugar melhor para estar e aprender sobre cuidado, obediência, missão, do que diante da cruz de Cristo Jesus. Não há outro lugar onde nós podemos ter, então, a nossa mente, a nossa lente renovadas diante do poder transformador do Evangelho, que nos conduz à convicção do cuidado de Deus com a nossa eternidade, mas também do cuidado de Deus com a nossa vida, com as nossas circunstâncias. Enquanto muitos fugiram por medo da força do homem, a palavra retrata que Maria estava junto à cruz de Cristo Jesus. Quantos dos seus discípulos mais ousados, mais fortes, estavam agora escondidos, como meninos medrosos? Maria estava junto a essas outras três mulheres e João, diante da cruz de Cristo, diante dos soldados que afligiam o seu Salvador. Enquanto as autoridades maltratavam e zombavam, lá estava Maria, junto à cruz. Que mãe aguentaria aquele espetáculo? Que serva confiaria naquele Senhor? A história de Maria, ela é poderosa. Ela traz uma lição de coragem, de confiança, de obediência a Deus. Ela não permitiu que a sua reputação ou medo das consequências pudesse, então, impedir de seguir a vontade de Deus. Como nós não podemos deixar que o medo ou o cuidado com a nossa reputação, não, olha, vão dizer que eu sou crente, olha, vão me humilhar, olha, vão me escantear. Não podemos deixar que o cuidado com a nossa reputação nos impeça de seguir a vontade do Senhor, que nós possamos ter, então, o cuidado de observando a vontade do Senhor, dizer como Maria: Senhor, faça em mim conforme a tua vontade. E certamente Deus cuidará de nós. E certamente Ele estará conosco. Em segundo lugar, quero poder destacar que o cuidado de Deus sobre nós, ele é expresso no seu amor. Não é um cuidado pela tarefa. Não é um cuidado frio, distante, ele é um cuidado amoroso, ele é um cuidado paternal, ele é um cuidado de alguém que ama a sua igreja, ama a tal ponto de entregar o próprio filho por causa desse amor. As mulheres viúvas eram vistas como vulneráveis, merecedoras de cuidado, especialmente na tradição judaica. Havia ainda instruções claras sobre como cuidar delas. Deus havia estabelecido isso em toda norma civil naquele contexto, o povo judeu sabia disso. Isso incluía provisões materiais, isso incluía provisões emocionais. A lei traz ordens para a proteção dos direitos e as necessidades das viúvas. A lei judaica trazia isso. Em Êxodo 22, versos 22 e 23, nós temos: nenhuma viúva, a nenhuma viúva, nem órfão afligireis. Se de algum modo os afligires e eles clamarem a mim, eu lhes ouvirei o clamor. Deuteronômio 24, verso 19, vai dizer: quando no teu campo sagares a messe, nele esqueceres um feixe de espigas, não voltarás a tomá-lo. Para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva será, para que o Senhor teu Deus te abençoe em todas as obras das tuas mãos. Percebam aqui que o texto de Deuteronômio, a gente vai ver isso na prática quando conhecemos a história de Ruth e Boaz. Quando Ruth vai lá nos campos, no tempo da cera de Boaz, e caem, e ele manda que te derrubem propositadamente, para que ela, então aqueles que acompanhavam a seara, pudessem então colher alimento e levar para suas casas. Havia um cuidado expresso na lei de Deus para com aqueles que precisam de cuidado. A lei também é clara quanto à responsabilidade dos familiares. A honra aos pais é um mandamento. Efésios capítulo 6, versos 1 a 3, vai dizer: filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Meus irmãos, Cristo é o modelo de cumprimento da lei. É maravilhoso nós podermos contemplar, mesmo na agoniante cruz, o amor e cuidado de Cristo sendo manifestos para com Maria, representando o seu amor e cuidado manifestos para com a igreja. Ele se apresenta como um modelo de perfeito amor. Ele é a régua para uma geração egoísta, uma geração que tem muito que aprender sobre amor abnegado, sobre interesse movido por uma fé operante. Como a igreja precisa ser um exemplo disso. Como nós precisamos ser um exemplo disso, moldados por isso. Que desafia os nossos corações egoístas, que desafia os nossos corações tão atarefados, que desafia os nossos corações tão perturbados por nossas próprias preocupações, que nos impedem de ver o cuidado, a necessidade de cuidado uns para com os outros. Como isso nos constrange, como isso nos humilha, o quanto nós temos de fato nos envolvido em cuidar uns dos outros. Nós departamentalizamos isso, né? A diaconia é responsável por isso, eu não preciso me envolver, a gente já tem os diáconos para fazer isso. Deus tem misericórdia de nós. Como nós precisamos aprender do modelo que é Cristo, como nós precisamos absorver a nossa missão enquanto igreja, a razão de estarmos aqui, como nós precisamos aprender sobre uma fé operante, como nós precisamos aprender sobre uma crença que nos move a ser diferente de todos os demais povos, movidos pelo amor, movidos pelo cuidado, movidos por sermos amados por Deus. A palavra de Jesus dirigida a Maria e depois a João trazem, então, princípios importantes para uma tradição fundamentada na lei divina, a lei que não caduca, a lei que não tem prazo de validade. Uma mensagem que é para a nossa eternidade, a obediência de João para com Jesus em sua missão por ele, designada então por Jesus, envolve mais do que o amor de filho, implica em interesse, implica em proteção, implica em respeito, implica em honra. Não é um cuidado, não, eu vou cuidar, eu vou mandar uma mesada para Maria ali para ela não ter, para ela não passar necessidade, não. É estar junto, é em honrá-la, é em assumi-la, é em cuidar dela. Nós temos a missão, a responsabilidade de cuidarmos uns dos outros, de cuidarmos das coisas do Senhor, de cuidarmos daquilo que o Senhor tem posto em nossas mãos, com o devido respeito, honra e dedicação, com compromisso, porque Ele tem cuidado de nós. Ele é a régua, Ele é o modelo. Versos 26 e 27, eu queria repetir com vocês, vendo Jesus, sua mãe, e junto dela o discípulo amado, disse, mulher, eis aí o seu filho. Depois disse ao discípulo, eis aí sua mãe. Diz o texto, dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. Ele a levou aos seus cuidados, ele trouxe para perto dele. A resposta ao pedido de Jesus é imediata, desta hora em diante. A partir desse momento, é comigo. Eu assumo, eis-me aqui, Senhor. João havia falhado em vigiar no Getsêmani, ele havia dormido. Ele havia fugido quando ocorreu a prisão de Jesus, mas agora ele estava junto à cruz. Ele estava resolvido a não falhar mais. Ele estava resolvido a ouvir a palavra de Deus e seguir conforme Deus havia então designado a ele a responsabilidade. Assim como nós, falhos e inconstantes. Assim como nós, muitas vezes, vivendo nossos picos e vales espirituais, quando chamados por Deus ao compromisso, devemos estar resolvidos em nossos corações a honrar o chamado e servir, a nos comprometer, com esse Deus maravilhoso, a nos comprometer com esse Deus que cuidará de nós e abençoará a nossa fidelidade. Devemos estar resolvidos em nosso coração dizer como Maria, aconteça comigo conforme a tua palavra. Que eu possa viver olhando para a tua palavra, iluminado pela tua palavra, conduzido pela tua palavra. Que essa seja a minha direção, que essa seja a minha responsabilidade, que esse seja o meu cuidado. E então, em terceiro lugar, o cuidado de Deus, ele é manifesto na cruz. Nós podemos nos achegar junto à cruz e aprender dele. Quanto mais nós contemplamos a altura, a largura e a profundidade do gracioso e soberano amor de Deus para conosco, Quanto mais nós vemos e conhecemos o que Cristo fez na história por nós, mais somos transformados e seremos por sua graça. Ele vai moldando o nosso coração de glória em glória, até nos fazer parecidos com Ele, até nos fazer confiar como Ele confia, certo, sendo Deus, de que o seu Pai é amoroso, Ele sabe das nossas necessidades. Os gentios é que se preocupam com essas coisas. Os gentios é que se preocupam com o que não conhecem, porque não tem a esperança, não tem a que se agarrar, não tem a consciência de que Deus é um Pai amoroso sobre nós. Devemos contemplar então esse cuidado, as maravilhas das obras das mãos do Senhor realizadas para nos salvar. Se alcançarmos essa profundidade, igreja, se alcançarmos essa profundidade, a profundidade desse conhecimento, dessa certeza, dessa fé, que não é um salto no escuro, não é um salto no escuro, porque a fé é sobre coisas que nós não vemos, mas conhecemos, ouvimos e cremos. Se alcançarmos o conhecimento e a capacidade de experimentar esta fé, nós vamos viver a rica plenitude da nossa salvação. Maior será o nosso amor para com Ele. Maior será o nosso contentamento. O nosso coração será alargado diante da providência do Senhor, da consciência da providência do Senhor. E nós não seremos como os miseráveis que não reconhecem a providência do Senhor. Nós seremos aquele que quanto mais vivemos, mais glorificamos. Porque mais podemos ver e enxergar o cuidado do Senhor sobre cada circunstância de nossas vidas. Deus cuida da nossa salvação. Se a presença de Deus no Éden foi transformada numa coisa medonha por causa do pecado, o horror do Calvário não repeliu os servos fiéis. Esse é um contraste muito interessante. Diante de Deus no paraíso, o homem se escondeu por causa do pecado. Diante de Cristo na cruz, os seus servos fiéis foram levados para perto dele. Aquele lugar era horrível, mas não havia lugar melhor para estar do que diante da cruz de Cristo Jesus. O Éden era maravilhoso, mas o coração do homem pecador tinha medo do Deus ofendido. Via então vingar-se por causa da ofensa dos nossos pecados. O Calvário, em seu horror, não repeliu os servos fiéis. Ali parecia ser o lugar para estar junto à cruz de Cristo. Ali João recebe a sua abençoada comissão, cuidar da mãe do seu Senhor. Então Deus revela o seu cuidado também para com as nossas circunstâncias. Enquanto Jesus morria para salvar as nossas almas, o Verbo que se fez carne em Maria mostra que não cuida apenas da nossa eternidade, mas também de cada momento de nossas vidas. A pergunta 125 do Catecismo de Heidelberg, ela traz uma reflexão importante e um comentário sobre o cuidado da providência de Deus. Eu queria ler para a igreja. Diz assim: digna-te suprir todas as nossas necessidades corporais, ele se referindo a Deus, Deus suprirá todas as nossas necessidades corporais, a fim de que, por este motivo, reconheçamos que és, Senhor, a única fonte de tudo que é bom, e que sem a tua bênção, nem o nosso cuidado e trabalho, nem os teus dons podem proporcionar-nos qualquer bem. Consequentemente, que retiremos a nossa confiança de todas as demais culturas e a ponhamos somente em ti. Deus cuida de cada circunstância, de tal maneira que o nosso cuidado, o nosso trabalho, até os nossos dons, as nossas habilidades, não tem proveito nenhum à parte de Deus. Então, a nossa confiança, crendo nisso, nós só podemos pôr no Senhor. Nós só podemos colocar no Senhor. Maria, em toda a sua vida, aprendeu sobre a importância de confiar em Deus, mesmo quando as coisas pareciam impossíveis. Mesmo quando questionava como poderia ficar grávida, não tendo casado. Eu quero levar a igreja ao texto lá de Lucas, capítulo 1. E eu queria deixar a igreja com essa reflexão. confiança em Deus sobre as coisas impossíveis. Maria estava ali recebendo a notícia de que engravidaria, daria luz ao Senhor, o Messias. Então ela diz: como pode? Eu não sou casada. Verso 37. O anjo Gabriel lhe disse: porque para Deus nada é impossível. Nós podemos ler o verso 37 juntos? Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Deus cuida de nós. Deus cuida das nossas circunstâncias, como já tratou da nossa eternidade. Essa mensagem continua sendo uma fonte de inspiração para nós hoje. Uma exortação para, assim como o João abraçou a sua missão com prontidão, nós possamos seguir o modelo. Nós possamos ser encorajados pela palavra de Deus a andarmos junto à cruz de Cristo Jesus, de onde vem a nossa vitória, certos de que para Deus nada é impossível. Que Deus tenha misericórdia de nós, que Ele possa aplicar aos nossos corações a sua palavra.